Olá, seja bem-vindo ao TradeCast.
Fala galera, sejam bem-vindos a mais um TradeCast. E no episódio de hoje nós estamos aqui com o André Barbosa e o Gabriel Calas, da Toro Investimentos. E, bom, primeiro Gabriel e André, queria agradecer pela presença de vocês aqui nesse TradeCast. Eu acho que é sempre muito bom fazermos podcasts assim para apresentar pessoas que estão aí se destacando no mercado, né? E a Toro tem feito um papel bem interessante e acho que faz muito sentido trazer aqui para os nossos ouvintes do TradeCast, tá? E para começar, eu queria que você, Gabriel, e você, André, se apresentassem, né? Contassem aí um pouco da sua trajetória no mercado financeiro, porque muitas pessoas veem vocês ali na Toro, mas acho que é importante entender, né? Como que vocês começaram a sua jornada no mercado financeiro e até o momento que estão agora.
Valeu demais, Rodolfo. Obrigado aí pela oportunidade do papo mais uma vez. Parabéns pelo trabalho, a gente tem acompanhado espetacular. Passar um pouquinho da minha história, eu acho que ela se mistura muito com a da Toro, né? No comecinho eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio rápido nos Estados Unidos e lá foi a primeira vez que eu tive contato de como que a indústria de investimentos lá era completamente diferente do Brasil, né? Numa época ainda pré-plataformas abertas, e lá você já tinha a maior parte das pessoas investindo em plataformas independentes, tinha mais da metade da população já com algum tipo de investimento em renda variável, um modelo fiduciário começando a emergir, né? E quando eu voltei para o Brasil e vi aquele cenário de 0,2% da população investindo na Bolsa, tudo concentrado nos grandes bancos. Eu fiquei obcecado com isso, comecei a tentar aprender tudo que eu podia. Sabia muito pouco na época, mas tinha muita vontade, montei um cursinho que eu comecei a vender para amigo, colega, pai de amigo, né? Quando eu vi, já estava enchendo um auditório, isso ainda muito novo. Falei, putz, aqui tem algo muito especial para ser feito e que pode fazer muito bem para as pessoas, né? E aí no primeiro período de faculdade conheci o Marcinho, que viria a ser um dos fundadores, junto com o João e depois o Guilherme e o Gustavo. Mas o Marcinho já tinha uma fintech de investimentos, isso, né, a gente está falando de 2010, uma época que essa palavra nem existia ainda. A gente falou, putz, se a gente unir educação e tecnologia, a gente vai poder gerar liberdade para as pessoas através dos investimentos, né? Então começamos com esse propósito. Ao longo, colocamos uma plataforma no ar, onde a gente entregava educação e tecnologia de maneira escalável através da tecnologia. Na época, a gente foi um dos pioneiros a dar cursos gratuitos online, né? Essa era a época que o pessoal ainda vendia DVD de investimentos, não sei se você pegou essa época. Mas, na época, trouxe muita escala, né? De pessoas querendo entender, saber mais. E a gente viu que existia uma outra oportunidade, que era de ajudar as pessoas, não só a aprender e ver o que era melhor para elas, mas investir com um clique dentro da mesma experiência, né? Foi nessa época que a gente conectou tecnologicamente com uma corretora para poder fazer isso. Vimos um crescimento exponencial da companhia, a gente viu que a gente tinha uma capacidade muito grande de criar mercado, de trazer aquela pessoa que nunca tinha investido antes, que não era milionária, né? Que estava buscando realmente rentabilizar melhor seus investimentos. E aí a gente viu uma oportunidade que, para levar a experiência do cliente para um novo nível, a gente teria que reconstruir as fundações sobre as quais o mercado tinha sido construído, né? O mercado, as lógicas centrais do mercado foram pensadas ou para o cliente institucional ou para o super trader, e não para o cliente pessoa física como um todo. Foi aí que a gente entrou no projeto de abrir nossa própria instituição financeira, né? A gente foi bootstrap até 2017, né? Quer dizer que a empresa crescia com os próprios lucros que ela gerava, e aí a gente fez uma captação para poder construir a corretora. Foi na época que o André, a gente se aproximou ainda mais, ele já era bem próximo da gente, aprendíamos muito juntos, depois ele vai passar um pouco da história dele no mercado financeiro, mas fizemos uma captação na época com os fundadores da Localiza, Eugênio Matarro, Flávio e Antônio, que adquiriram uma participação minoritária na empresa, e aí a gente construiu a corretora. Em 2018 a gente tornou a primeira fintech do Brasil a abrir uma corretora do zero, né? Então a gente não comprou ninguém, a gente não pegou nenhum legado, a gente construiu do chão para realmente ter as bases para o que seria a plataforma que a gente tem hoje. E desde então a gente vem num crescimento acelerado, primeiro trazendo essa proposta do jeito mais fácil de investir na Bolsa, depois trazendo uma diversificação maior, então hoje você tem praticamente todos os emissores de renda fixa, fundos de investimento também, todos os produtos acessíveis em Bolsa, e mais recentemente também o advento da corretagem zero para todos os produtos que a gente colocou no ar aí em torno de um mês, né? Então com isso a gente completa esse ciclo e acho que é um pouquinho, apesar de olhando para trás já ter muita coisa acontecido, olhando para frente é só a fundação de algo que ainda está bem no comecinho.
Show de bola, Gabriel. Muito bom. Deu para ver aí um pouco da sua história e tudo mais. Nascido e criado na Toro, assim, a bem dizer, né? Um misto entre os dois. Acho que isso é bem interessante. Só que o André é uma pessoa que, bom, pela live que nós já fizemos lá no nosso canal do YouTube, deu para saber que ele tem mais experiência no mercado e tudo mais. Eu acho que é legal ressaltar isso, né? André, qual que é a sua experiência aí? Uma experiência aqui no Brasil, uma experiência lá fora também? Compartilha conosco, por favor.
Muito bacana, Rodolfo. Assim, a gente queria agradecer a chance de estar aqui com vocês, né? Compartilhando um pouco da história da Toro com o pessoal todo do Trademap. Isso aí para a gente é um privilégio, a gente já aprecia muito essa oportunidade. E a minha história, ela não é muito diferente de boa parte do pessoal que está no mercado, né? Eu comecei como engenharia é um negócio interessante porque te dá uma base quantitativa muito boa, mas antes de terminar o curso eu já percebi que a minha praia era mais mercado financeiro. Eu já era um cara muito interessado em ações, principalmente, mas eu sentia que faltava, eu já tinha uma base quantitativa, mas faltava conhecimento mais específico, né? Então, eu resolvi fazer um MBA nos Estados Unidos, foi quando eu fui para a Universidade de Notre Dame. Passei lá, né, esses 2 anos lá estudando, bastante aprendizado. No meio desse período, eu já vim para fazer o que na época a gente chamava de um summer job no BTG Pactual. Na época não era BTG ainda, era só Pactual, né? Na época, uma própria iniciativa do próprio Luiz César Fernandes, né, o fundador do banco. Então, ele que recrutava os MBAs, um negócio bem bacana. Quando eu terminei o curso, eu voltei para trabalhar no Pactual. Na época, o banco era muito maior no Rio de Janeiro, tinha pouca atividade, inclusive, em São Paulo. E eu comecei a trabalhar na área de bolsa, na mesa de bolsa mesmo. Então, peguei uma época assim, super agitada de mercado, né? Era Pactual de um lado, Garantia do outro, as tesourarias extremamente ativas, né? Um volume muito mais especulativo do que hoje, né? Então, um grande aprendizado de mercado. Logo depois disso, eu fui passar alguns anos no escritório do BTG em Nova York, onde eu cuidava dos clientes americanos. Então, isso aí foi um período aí mais ou menos de 3 anos e meio, quase 4 anos que eu passei lá, que basicamente acho que me deu uma bagagem interessante de olhar o Brasil um pouco do olho do gringo, né? Como é que o gringo olha o Brasil? Como é que eles enxergam, né, essa volatilidade política que a gente tem? Os problemas, né, que são recorrentes aqui no Brasil, né, da gente não conseguir entregar o que os governos se comprometem a fazer, principalmente no lado, né, fiscal, na parte, a parte econômica, realmente a gente tem escorregado aí ao longo dos últimos anos. E então entender como que o estrangeiro enxerga isso e como que isso afeta o fluxo foi uma experiência muito bacana. Em seguida, eu acabei indo pegar ali aquela onda que a gente teve de IPOs, que foi 2006, 2007, ajudando a coordenar a área de mercado de capitais. Então é até interessante porque isso foi um circuito que meio que se fechou de uma maneira que, quando a gente falou dessa captação da Toro ali alguns anos atrás, eu basicamente voltei a amigos que eu fiz naquela época, que foi o pessoal da Localiza, porque eu conduzi tanto o IPO quanto também o follow-on da Localiza logo que ela começou no mercado, uma empresa que fez uma operação sensacional e de lá para cá tem sido só sucesso, né? Depois de um tempo, o OBS comprou, não sei se muita gente vai lembrar disso, mas comprou o Pactual. Nessa época eu fui o Chief of Staff do OBS aqui no Brasil, interagindo com o pessoal todo lá de fora, olhando a operação aqui em conjunto com o Rodrigo Xavier, que era o CEO. Depois veio o Esteves, né, recomprou, aí sim que virou BTG Pactual. Depois de um tempo de BTG Pactual, eu passei alguns anos nos Estados Unidos, levando a minha família para morar lá. Eu que já tinha morado 2 vezes, queria estar levando eles também. Na realidade, 3, porque eu também fiz high school nos Estados Unidos. E aí eu assumi, quando voltei dos Estados Unidos, como sócio da GPS, que é o braço brasileiro do Banco Julius Baer, né, que é o terceiro maior banco da Suíça. E aí, nessa época que eu conheci tanto o Gabriel quanto o pessoal da Toro, uma admiração muito grande pela trajetória da empresa. Na época da captação, eu acabei entrando como primeiro investidor, talvez. Acabei puxando um pouco o que foram movimentos dos outros investidores. E com o tempo, a aproximação foi só aumentando e eu acabei vindo para a empresa tempo integral. Hoje eu estou como CMO, cuidando das áreas de marketing, e também como CIO das áreas de investimento também. Então, para a gente é um prazer estar aqui conversando com você, Rodolfo. Muito bacana essa oportunidade.
Bom, muito bom. Muito legal ver a experiência de vocês no mercado. Acho que cada um tem aí um início, uma trajetória, mas que no fim convergiu e quem vai aproveitar de tudo isso é o cliente, é a pessoa que está aí com vocês da Toro, porque sei que esse braço educacional, essa questão de vocês falarem da experiência que tem e principalmente compartilharem, né, o que esperar daqui para frente e tudo mais, tudo isso é bem importante porque Eu vejo que muitas pessoas estão entrando no mercado, né? São mais de 3 milhões de CPFs na bolsa, mas nem todos são preparados, nem todos passaram por crises de fato para saber como se portar, né? Porque o mercado não é aquele céu de brigadeiro, é só você comprar que vai dar certo, é só você se expor 100% em ações que você vai ter ótimos resultados rápidos, né? Principalmente em uma sociedade tão imediatista como essa que nós vivemos. Então, acho que esse balanço que vocês têm, né? Tanto de mais experiência no mercado, de ter um olhar global, não só um olhar aqui do Brasil, porque por melhor que o Brasil possa ser, temos que considerar que ele é um emerging market comparado ao mundo como um todo. Então, é importante saber se portar em relação a tudo isso. E até já aproveitando esse ensejo aqui, nós vimos a bolsa ali em março caindo bastante, né? Da região dos 120 mil pontos para casa dos 60 mil pontos. E ali muita gente se desesperou, ficou assustada e tudo mais. Só que o mercado ele voltou até que rápido, né? Então, não foi aquele tipo de dor tão grande quanto quem ficou ali no mercado em 2008, que foi algo muito mais extenso, né? Foi uma queda rápida, mas uma volta rápida, e quem se manteve ali com seus investimentos conseguiu break-even, alguma coisa assim, não teve uma perda permanente de capital tão grande. E eu queria saber de vocês, né, o que esperar daqui para frente. Então a gente viu uma grande porrada ali em março, né? Parece que o mundo e o coronavírus era o ebola e o mundo iria acabar naquele momento, por isso uma correção tão forte, uma busca por liquidez gigantesca, e a gente viu que depois a coisa virou e aquela tempestade virou um sol e a bolsa só subia, só subia, só subia, e a gente está alguns meses aí na região dos 100 mil pontos. E eu queria saber de vocês, né, o que esperar daqui para frente, principalmente para o investidor que entrou por agora, né, entrou ali em março, viu a bolsa subindo forte, agora está meio estacionado, e aí, tem espaço para subir? Pode vir uma correção um pouco maior? Tem as eleições dos Estados Unidos? Como que vai ser tudo isso daí? Eu queria saber o olhar de vocês em relação ao que esperar daqui para frente. É claro, não dá para saber efetivamente o que vai ser, mas vocês, pela experiência, têm aí alguns triggers que vocês sabem que podem acontecer exatamente, e acho que é legal compartilhar com quem nos ouve aqui.
Muito bacana, Rodolfo. Essa pergunta, a gente todo dia está se questionando isso, né? O que acontece no mercado daqui para frente. Talvez até uma coisa interessante para a gente compartilhar é como é que foi a trajetória que a gente viu ao longo dessa volatilidade que você mencionou aí, né, na crise do Covid no primeiro semestre, porque a gente teve um comportamento que para a gente foi, de certa maneira, até surpreendente, que foi a maturidade que a gente viu pela parte da base de clientes aqui da Toro. Talvez por a gente ter um foco muito grande em educação, a gente está sempre explicando, né, o que são os fundamentos, uma visão de longo prazo, etc., a gente viu pouco desse movimento de pânico, tá? Então, mesmo quando aquele mercado, né, estava tendo circuit breaker, foram vários circuit breakers ali, né, uma coisa que a gente não via há bastante tempo, vários seguidos, né, a gente acabou que apresentou aqui na nossa casa, pelo menos, um comportamento muito mais das pessoas estarem buscando oportunidades para comprar, buscando oportunidades para participar no que seria um eventual repique, retorno do mercado, do que algum tipo de venda em pânico, tá? Então, acho que isso aí dá para a gente um primeiro colchão, que é o seguinte: embora tenha muita gente vindo para a Bolsa, essas pessoas estão vindo com um conceito certo, na minha opinião, em grande maioria, que é uma visão de longo prazo, tá? A gente coloca três grandes conceitos aqui, que a gente repete com muita frequência, que é: não busque resultados de curtíssimo prazo na Bolsa, não é uma coisa para você buscar ganhar dinheiro nessa semana, nesse mês ou nesse ano, é uma visão que você tem que ter, que tem que ser mais longa. A importância de uma carteira diversificada é o segundo ponto que a gente coloca. Então, enquanto alguns ativos vão estar caindo, vão ter outros ativos, né? Principalmente se você tiver uma carteira bem equilibrada, onde a correlação não é alta, e isso aí vai se equilibrando no longo prazo. E o terceiro ponto é a questão dos aportes recorrentes. Então, quem comprou tudo logo na véspera do mercado cair, poxa, essa pessoa perdeu realmente o sono. Mas quem está seguindo, né? Uma regra de, poxa, eu vou estar sempre comprando, vou estar comprando aos poucos, na medida em que eu tiver recursos mais disponíveis, eu vou estar alocando, isso aí vai trazer excelentes resultados. Então, na nossa base, a gente tem visto esse comportamento. O mercado hoje ele está mais lateral, como você falou, não tem uma tendência clara. Então, o mercado, quando ele não tem tendência, né, é sempre um exercício de paciência, né? A gente volta a lembrar daqueles fundamentos que a gente colocou ali, da visão de longo prazo. Eu acho que tem alguns eventos que claramente vão ser influências fortes em relação ao mercado. Você mencionou a eleição americana, né, que eu acho que tá chegando, estamos falando aí do dia 3 de novembro, então é um negócio que se aproxima. Tem até um negócio interessante, tem um estudo que mostra que o comportamento do mercado, do índice S&P 500, normalmente ele consegue prever o que vai ser o resultado da eleição. Então, tem uma pesquisa que mostra o seguinte: desde 1984, se nos 3 meses anteriores à eleição o mercado sobe, normalmente o partido que está no poder ele continua no poder. Se o mercado cai, você tem uma virada. Isso aí acertou todas as eleições de 84 para até agora, e desde 1928, se não me engano, acertou 87% das eleições. Então, aí isso aí mostra um pouco como é que é o comportamento, né, do indivíduo, né? Se o mercado está subindo, se a pessoa está ganhando dinheiro, o que, que ela vai buscar? Ela vai buscar a continuidade daquele movimento. Se, por outro lado, cara, estou com dinheiro aqui em ações, a bolsa não está subindo, vamos trocar, andou a fila, né? Vamos colocar outra pessoa aqui no lugar para ver se as coisas melhoram. Então,
60% da população na renda variável.
É. Realmente, então, esse aí...
É muito bom.
Eu achei que é uma observação bastante interessante em relação à bolsa. Agora, a bolsa aqui no Brasil, acho que ela, como um todo, ela não tem um movimento claro, mas o próprio Gabriel, ele gosta muito de falar que, às vezes... Não é porque o índice não está tendo um movimento claro que você não pode escolher bons papéis, né? Então, a gente tem uma visão muito de stock picking, né? De escolher papéis que têm fundamentos bons. Muitas vezes isso aí não vai acontecer um movimento muito claro no curtíssimo prazo, mas a gente acredita que essa aí é a estratégia vencedora para o longo prazo. Então, agora eu estaria preocupado em achar bons papéis na bolsa e ter uma carteira diversificada, ter fundos imobiliários, ter uma parcela em ETFs, diversificação internacional a gente vê como um negócio crítico, é um movimento que está chegando com força aqui no Brasil, né? A gente está vendo aí várias das mudanças das regras de BDR, a gente teve até uma notícia, né, ontem interessante, né, que é você diminuir de 10 para 1, o que é o lote padrão dos BDRs, então isso aí deve trazer mais liquidez, né? O próprio investidor não qualificado podendo investir também. Então, a gente juntar uma carteira onde você tem diversas classes de ativos, a gente gosta também, uma pequena parcela está em ouro, por exemplo, que é um negócio que tem uma correlação, né, muito, muito negativa com a maior parte dos outros ativos. Então, quando dá tudo errado, o ouro normalmente ele segura a sua carteira. Essa visão é a visão que a gente vem reforçando, não é isso, Gabriel?
Bem alinhado mesmo com o que a gente acredita, né? Essa parte de... São coisas simples, Rodolfo, que a gente vê assistindo centenas de milhares de investidores saindo, né, da renda fixa, da poupança, para investir melhor, que fazem as pessoas terem sucesso, né? Então, um pouco do que o André colocou, a diversificação, ativos descorrelacionados, né, a visão de longo prazo, aportes recorrentes, a gente até discutiu isso na nossa última conversa, aumenta um pouco o peso da seleção de ativos, né? Porque você tem um mundo que ficou muito heterogêneo, a crise afetou de maneiras muito diferentes as empresas, algumas se beneficiaram muitas, outras vão ter que se reinventar, né? Então eu acho que aumenta essa importância da gente ter uma seleção criteriosa de ativos e, claro, nada vai substituir a diversificação e a visão de longo prazo, né? Quando a gente junta isso tudo e olha para um cenário onde o custo de oportunidade do dinheiro caiu muito, as boas empresas têm um acesso a capital espetacular, né? Eu acho que a gente tem um futuro muito próspero pela frente, mas onde a importância da educação vai continuar se intensificando, como, né, você tem visto isso e como parte importante desse movimento tem contribuído bastante.
Boa, muito bom. Acho que é isso, né? Para investir aqui no mercado, para ser um investidor de sucesso, não adianta você entrar aqui, querer ficar seguindo dicas de amigo, de outras pessoas. É importante que você busque aí por conhecimento, tenha conhecimento, porque no fim das contas, todo ônus e bônus do seu dinheiro é seu, então nada melhor do que você buscar e ter esse conhecimento, porque ele realmente liberta, enfim, te faz olhar para o mundo de uma outra ótica. E isso que vocês falaram sobre diversificação é o que eu acredito muito, tanto que o Trademap ele tem muito disso, né? Porque muitas pessoas compartilham o Trademap ali pela parte de ações e tudo mais, mas ainda assim não é só isso, né? Ele é um hub do mercado financeiro, então tem o nosso módulo de renda fixa e mostra ali renda fixa pré, pós, híbrida, porque para uma reserva de emergência, para uma reserva de oportunidade, renda fixa continua servindo para aquele papel, mesmo no menor patamar histórico, porque você quer buscar segurança e liquidez ali. Tem as ações para você pensar num potencial crescimento ali, tem empresas mais pagadoras de dividendo também que vão te servir muito bem. Tem a parte de fundos imobiliários, pensando numa renda recorrente, isenta de imposto, uma menor volatilidade dentro da sua carteira. Tem a parte de ETFs, né? Tem ETFs que replicam índices aqui no Brasil, tem ETFs que replicam índices no exterior, para que você consiga ali ter uma carteira mais diversificada, a baixo custo. Tem fundos de investimentos, você pensando aí numa gestão mais profissional, também, eventualmente, se você gostar, tem a parte de opções. Então, o Trademap é muito plural nesse sentido, porque eu acredito que não tem uma só estratégia que seja vencedora aqui no mercado. É importante que você diversifique a sua carteira em classes de ativos diferentes e estratégias diferentes, porque você não quer que quando cai a bolsa como um todo, você tenha uma estratégia só atacando, porque aí a bolsa caindo você vai perder tudo. Então, você pensar numa carteira de investimentos como um time de futebol, que vai ter atacante ali como ações, como fundos imobiliários, que vão ter defensores, como o André bem falou aí, um ouro, ativos dolarizados, né? Dólar no ano aí se valoriza mais de 30%, isso te traz um bom equilíbrio para que você não sofra tanto em crises, né? Porque muitas das vezes o investidor ele só quer saber como ganhar dinheiro aqui na bolsa, mas ele quer pouco saber como se proteger. E para ganhar, você não precisa de muito, né? Às vezes você entrou ali em março, cara, você pegou uma onda muito boa e ganhou dinheiro. Mas e para se proteger? E para deixar de perder? Isso leva um pouco mais de tempo do que para você ganhar dinheiro. Então é algo que nós trabalhamos aqui forte, tanto nós aqui Trademap como a Toro, eu sei que também, para educar todas as pessoas que estão entrando no mercado para ter realmente essa visão. E já que vocês falaram aí dessa seletividade, né, que a bolsa está ali meio estacionada, mas a gente vê setores que estão andando de uma forma diferente, a gente vê um varejo aí que está indo super bem, mas a gente vê, por exemplo, companhias aéreas e turismo como um todo não indo bem assim. E eu queria saber de vocês, né, quais setores que vocês como um todo veem com mais otimismo, né? Não precisa falar de ativo diretamente, mas setores assim que vocês veem ainda um bom upside e ver, enfim, como algo interessante para o investidor estudar agora. E também aquilo que vocês não entrariam num momento como esse, é um cenário mais nebuloso, melhor ficar de fora. Eu acho que é legal a gente ter isso daí, né, saber tanto aquilo que é bom, o porquê eventualmente estudar, e aquilo que é ruim, o porquê que ficar de fora agora.
Sim, muito bacana, Rodolfo. Acho que só complementando, antes de entrar nesse ponto, você falou um negócio aí que é muito interessante, que eu acho que essa diversificação toda que você falou, e uma coisa interessante é o seguinte: não existe uma resposta única para todo mundo, né? Então, a carteira certa para você, muito provavelmente, é diferente da carteira certa para mim. Então, é cada uma das pessoas estarem, né, buscando conhecimento e evoluindo, e tendo exposição, né, a informações, né, tão boas quanto vocês trazem aqui, tendo uma plataforma, né, como vocês que trazem todas essas oportunidades, né, diferentes classes de ativos. Eu acho que cada pessoa aí vai conseguir achar o que é a sua carteira ideal. E você mencionou um ponto importante também, que é a reserva de emergência, né? Isso aí talvez seja um ponto que seja em comum com todas as pessoas, né? Independente do que é o seu perfil de risco, sempre, gente, vamos ter uma reserva de emergência. Então isso aí tem que ser alguma coisa que você preocupa muito menos com a rentabilidade e muito mais com você ter uma liquidez muito rápida, né? No caso de um evento qualquer, você conseguir acessar os recursos, e algo de extrema segurança para que você não esteja sujeito aí à volatilidade do mercado. Então, parabéns aí, Rodolfo, pelos conceitos. Bacana a gente ver o seguinte, que a gente compartilha, né, entre Toro e Trademap os mesmos conceitos, né, que é essa visão do que é que traz o maior benefício para o investidor no longo prazo, e esse conceito da educação financeira também, que o brasileiro talvez tenha tido pouca exposição a isso, talvez pelas taxas de juros historicamente serem tão altas, né, as pessoas não tiveram que se preparar tanto para uma vida financeira onde você precisa ter um pouco mais de sofisticação com seus investimentos, né? Mas voltando um pouco no que você falou de setores, é interessante, né, a gente ver, até eu vou usar um pouquinho da Bolsa Americana como exemplo. O que você pega as grandes empresas de tecnologia, né? Mesmo com essa pandemia, essa coisa toda, vamos dizer assim, o mercado, quando ele estava perto do pico ali, ele voltou para mais ou menos o 0-0 do S&P, né? Mas quando você olha as 5 maiores empresas de tecnologia, então quando você olha Google, Amazon, Microsoft, você olha essas aí, elas estavam subindo ali quase que 30%. Agora, o índice S&P como um todo, ele estava ligeiramente negativo. Só para a gente mostrar a simetria, né? Foi uma crise que ela machucou muito da economia, mas tiveram algumas poucas empresas que foram grandes vencedoras, né? Aqui no Brasil, a gente viu um movimento que não foi tão diferenciado quanto esse entre uma empresa e outra, mas tem algumas coisas que a gente gosta, por exemplo, num play de longo prazo, de ter paciência. A gente vê que o setor financeiro, muitas empresas que são muito boas, que são sólidas, elas acabaram ficando para trás no mercado. Então, tem tanto o setor de varejo, por exemplo, vou dar dois exemplos de como que tem várias estratégias que podem dar certo. O setor de varejo foi bem. A gente gosta, por exemplo, de ver varejo, gosta de Magalu, empresas que foram super bem, e a gente acha que elas têm tudo para continuar indo bem. Por outro lado, a gente vê grandes oportunidades no setor financeiro, por exemplo, onde você tem um Banco do Brasil, né, que está negociando abaixo do valor patrimonial, um dividendo que é bastante interessante. E é um papel que está bastante sofrido, né? Não está tendo um retorno interessante. Então a gente tem uma oportunidade interessante aqui no Brasil, que é tanto continuar seguindo um trend, né, do que são os papéis, os setores que já estão indo bem, e também buscar as oportunidades de quem ficou para trás. Vamos voltar um pouquinho para fundo imobiliário, por exemplo. Quem sofreu mais nessa crise toda? Os fundos de shopping, né? Shopping realmente foi terrível, né? Os shoppings fechados, as pessoas achando, ih, caramba, vai quebrar shopping, etc e tal. Hoje eu já começo a olhar fundo de shopping e já começo a me questionar, poxa, será que não tem uma oportunidade aqui? A economia está começando a voltar, a gente está vendo, por exemplo, né, que os próprios shoppings estão voltando a abrir, e quando você compara com todos os outros, as outras classes de tijolo, né, lá de corporativa, logística foi a estrela do negócio, né? Eu começo a pensar agora, poxa, será que não tem uma relocaçãozinha interessante aqui? Tirar alguma coisinha de logística e começar a olhar também essa parte de shopping? Então, a gente tem uma visão que a gente gosta de chamar aqui, que é uma visão sem preconceitos. A gente não está nem preocupado com o que está tão na moda agora e também não estamos preocupados se é o patinho feio do mercado. Se tiver valor, se for gerar, né, retorno para o nosso cliente, para o nosso investidor no longo prazo, a gente vai olhar isso tudo com o máximo de critério possível.
É bem importante, né, essa seletividade que você falou e principalmente olhar que o mercado ele vai sempre se movimentar. Talvez uma das coisas mais fascinantes do mercado é que ele está sempre em movimento, né? Não tem aquela tese que é a certa. Não, pode ser que em dado momento ela não esteja bem, pode ser que em dado momento uma estratégia que historicamente foi ruim, ela pode estar boa, né? Como você bem mencionou, shoppings. Ah. Cara, eu sou um investidor assíduo de fundos imobiliários, tenho inclusive um livro sobre o tema e curto muito, tanto que eu tinha bastante na minha carteira em shoppings, mas por acreditar muito por ser um lugar de cultura e lazer, independentemente das vendas, é um baita lugar de cultura e lazer que as pessoas vão lá frequentar. Mas claro, não tinha só isso, tinha lajes corporativas, tinha galpões logísticos, tinham recebíveis imobiliários, tinham fundos de renda urbana ali com a parte educacional e um varejo também. Que bom que eu tinha essa carteira diversificada, né? Já pensou quem colocou 100% de seus recursos em shoppings, né? Nossa, shopping historicamente sempre foi muito bom, receita com estacionamento, é isso e aquilo. Cara, o que ficou claro com o coronavírus é que por melhor que seja a estratégia, ela pode ser falha. Então é melhor que você diversifique e se tem uma coisa ótima, mas tem três boas, quem sabe se ir nessa linha de três boas vai ser melhor para você.
É isso aí, a gente acredita muito nesse mesmo princípio, tá? De que você queria acertar a mosca, né? Tudo bem, tem uma chance de você acertar a mosca e talvez você vai ter a melhor rentabilidade, mas se você errar a mosca, muitas vezes você pode ter a pior rentabilidade. E a gente acha que isso aí é uma situação muito perigosa para o investidor se colocar, né? É muito preferível você ter várias coisas que se complementam e nenhuma delas talvez vai ser a mosca, mas todas elas combinadas vão te trazer o melhor retorno no longo prazo. Então essa daí é a estratégia que a gente busca, num pensamento aí muito parecido com esse que você está colocando. Muito bom ouvir isso.
Até aproveitando a analogia que você fez aí, Rodolfo, do time de futebol, né? Às vezes a gente fala muito sobre a técnica aqui, que eu acho que nenhum técnico de futebol vai ser bom se não entender muito de futebol, se não entender todos os fatores, como é que funciona. Mas a gente vê que para o investidor ter sucesso, né, eu acredito que existem dois outros pilares. Um deles é o emocional. Não adianta nada você ter a técnica perfeita, aprendeu sobre diversificação com o Rodolfo, pegou a carteira, estudou as empresas e tudo mais, porque é o que a gente brinca de courage under fire, né? Quando as coisas começarem a ir contra o que você estava esperando, como que você vai reagir a isso? Porque a gente vê o tanto que isso afeta, porque não adianta nada. Você está do lado da probabilidade, mas você tem um momento igual a da pandemia, muitas pessoas começam a quê? Não lidar bem com esse risco, desfazer as posições, fazer investimentos maiores do que deveriam, ou o contrário, sair na hora que deveria estar entrando. Então, acho que esse componente emocional, ele é importantíssimo. E na hora que a gente vê uma crise como essa, isso aí a gente brinca que é igual a pista molhada na Fórmula 1, né? Essa analogia que o pessoal usa muito. Na hora que a pista está seca, todo mundo anda mais parecido. Na hora que a pista fica molhada, que você vê a diferença de quem tem esse controle emocional para persistir com foco no longo prazo. E eu acho que, por último, uma parte quase que existencial, que é de propósito, né? Você conseguir olhar para aquele dinheiro e dar o significado de onde você quer chegar, né? Porque eu brinco que se você não tiver um propósito real, é igual você botar óleo de cozinha no motor de uma Ferrari. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, o melhor motor, mas na primeira subida você vai empacar, né? Então acho que é um momento para o investidor olhar um pouco para isso e aprender, né? Com certeza todo mundo passou um frio na barriga aí nessa pandemia, mas eu acho que tem bons aprendizados sobre essa resiliência emocional e sobre uma visão de longo prazo alimentada por um propósito.
Boa, com certeza. Acho que muito legal essas contribuições aqui. Eu queria fechar esse tema, já que a gente falou mais de mercado aqui e tudo mais, exatamente com os conselhos, né? O que vocês podem passar aqui para o pessoal que está entrando agora na Bolsa? Porque vocês têm mais experiência aí, o André é uma experiência tanto aqui no Brasil quanto lá fora também, e você consegue ver ao longo do tempo as principais características dos bons investidores de sucesso, né? Tiveram aqueles que ficaram no meio do caminho e geralmente são pessoas que são mais imediatistas, pessoas que se alavancaram, pessoas que focaram em uma só estratégia. Enfim, você consegue saber inúmeras características que fizeram uma pessoa não dar certo. Mas tem também aquelas boas características de pessoas que deram efetivamente certo, ganharam muito dinheiro na bolsa. Eu queria que vocês passassem isso, né? Para quem está começando agora, para quem às vezes está se sentindo meio perdido, né? Tem tanta coisa no mercado, tem tanta opção, não sabe por onde ir. Que conselho que vocês dariam para esses mais de 3 milhões de CPF que estão na bolsa agora?
Acho que o primeiro ponto, Rodolfo, acho que seria a questão da educação financeira, né? Acho que cada pessoa tem que buscar, né, o seu aprendizado e ver o que, que combina com o seu estilo de investir, o que, que combina com a sua percepção de risco. Não adianta, bom, vou seguir a carteira do Rodolfo, vou copiar tudo que o Rodolfo faz, ou a carteira do Gabriel, ou a carteira do André. E aí, a hora que der errado, você não sabe o que está por trás daquilo, você não sabe quais as razões que levaram a tomar aquelas decisões. Aquilo ali muitas vezes vai tirar o sono da pessoa, a pessoa não vai saber como lidar com aquelas situações. Então, você buscar o conhecimento e ter, sim, diversas fontes para você aprender e ter maneiras diferentes de olhar o mesmo mercado, isso aí ajuda muito. Mas você saber que a decisão que você toma, no final das contas, é uma decisão sua. Então, você buscar um nível de conforto com esse aprendizado para que você, quando uma decisão às vezes for contra você, não cair numa armadilha, como o Gabriel falou, que é o lado emocional, né? Se você simplesmente seguiu alguém, um influenciador no Instagram, por exemplo, que falou para comprar um papel. A hora que aquele papel despenca, se você não sabe por que você comprou, você não sabe. Poxa, continua valendo eu segurar agora? É para eu vender? Ou é para eu comprar mais e fazer um preço médio? Então, você ter sempre um entendimento do que está por trás das coisas. Saber que bolsa é um negócio que não é para comprar hoje e vender amanhã. Saber que você vai ter que lidar com essa volatilidade, saber que os grandes resultados, os grandes investidores são os que ganham muito dinheiro com muito tempo, né? Tem até uma brincadeira que não é difícil você ganhar dinheiro com a bolsa. Aí você pergunta assim, poxa, mas então por que, que tanta gente perde dinheiro com a bolsa? É porque essas pessoas não têm paciência. Então saber que é um jogo de paciência, é um jogo mais de longo prazo. E saber o seguinte, tem hoje muita gente que ainda resiste a sair da renda fixa falando, ah, eu não gosto de correr risco. Só que hoje, você continuar na renda fixa é o maior risco que você pode estar correndo. Imagina, né? A gente acabou de ter uma reunião do cupom confirmando juros a 2%. A gente tem aí uma inflação que, ao longo dos últimos 12 meses, ela passa de 2%, mas projetada para os próximos 12 meses vai ficar perto aí de 1,7%, 1,8%. Você também vai pagar um imposto na sua renda fixa. Então, no final das contas, a tua renda fixa, ela no máximo vai proteger o que é o seu poder de compra. Então, uma rentabilidade real é muito próxima de zero e, em vários casos, podendo ser negativa. Então, achar que você não está correndo risco na renda fixa, isso aí é uma grande ilusão que a gente tem. Então, buscar alternativas mais sofisticadas e, ao mesmo tempo, ampliando o que é o seu horizonte e não ficando concentrado no que é um único papel ou um único setor, eu diria que são aí os grandes conselhos que a gente tem a dar para o pessoal.
Eu até pegando a onda aí do André, eu acho que a grande mudança que está acontecendo é isso, né? A gente sair de um sedentarismo financeiro, que era não precisava correr risco para ganhar dinheiro, né? Para chegar onde eu quero. E agora o que está acontecendo com o investimento é o que a gente já aprendeu na vida, né? Se você não correr o risco, seja num relacionamento, num empreendimento, na carreira, num objetivo, você não consegue sair do lugar, né? O que o André comentou ali, o maior risco é não correr nenhum risco. E na hora de enfrentar eles, eu acho que o que as pessoas precisam entender é você precisa ter uma estratégia, né, que é o nível técnico. Então, atravessar a rua é correr um risco. Só que o que você faz? Você olha para os dois lados, você vai atravessar na faixa, você vai esperar o sinal fechar, né? Então, estar do lado da probabilidade é diferente gerenciar riscos por assumir riscos de maneira compulsiva. E aí, no nível técnico, é pilares que a gente comentou aqui. Diversificação, foco no longo prazo e aportes recorrentes, né? O segundo nível é o nível emocional. Né? Não adianta você ter pânico de carro e não atravessar a rua, né? Não adianta você ter pânico de ter um relacionamento e não conseguir ter amizades ou ter um relacionamento que vai ser importante na sua vida ou empreender, né? Então, a gente, para gerenciar risco, a gente vai ter que estar emocionalmente controlado e equilibrado, né? Não adianta um técnico de futebol, o exemplo que você usou, não adianta ele entender tudo de futebol, mas na hora que o time estiver perdendo de 2-0 ele não tiver equilíbrio para tomar decisões inteligentes e com serenidade. E o terceiro ponto para mim, que conecta muito com a visão de longo prazo, é que eu acho que não existe visão de longo prazo sem propósito. Porque você ter visão de longo prazo é você despriorizar o que é o imediatismo, que até o Rodolfo começou falando disso na live, para você priorizar uma visão de longo prazo.
E por isso que eu falo, assim, às vezes a gente fica num mundo onde a gente trabalha só as camadas superficiais do nível técnico e depois não consegue entender porque que a gente não consegue ter sucesso, né? Seja na hora de copiar um empresário, seja na hora de copiar um atleta de excelência, né? Mas quando você vai ver é porque você está deixando de entender os outros dois níveis, que é o emocional e o de propósito, que é conseguir ter uma visão de futuro que te dá o combustível para abrir mão de algo no curtíssimo prazo para construir algo muito maior no longo prazo. E a dica que eu dou sobre um propósito é que ele não pode ser só sobre você, né? Precisa ser um propósito compartilhado e que envolva as pessoas à sua volta. Eu acho que isso é o combustível no final para a gente gerar liberdade através dos investimentos, que eu acho que, no fim das contas, é o que todo mundo quer.
Oh, muito bom. Acho que quem está aqui nos ouvindo deu para ver, e está dando para ver, na verdade, essa sinergia, né, que nós aqui do TradeMap temos com o pessoal da Toro. E até dado que nós temos muito em comum nessa linha de pensamento e tudo mais, nós temos uma parceria, né? Então, eu queria que você, André ou Gabriel, falassem sobre essa parceria, né, que nós temos aqui, e principalmente ressaltassem para os investidores o que a Toro tem de diferencial em relação às outras corretoras, né? Porque tem inúmeras corretoras aqui no Brasil, só que cada uma tem a sua particularidade. E eu queria saber de vocês, né? O que a Toro tem a oferecer de interessante e principalmente quais são os detalhes dessa parceria aí para que todo o investidor que queira vincular, abra sua conta ali na Toro, tenha benefícios aqui no TradeMap e também consiga mandar suas ordens de compra e de venda aqui pelo nosso multibroker.
Obrigado aí, Rodolfo, pela oportunidade de passar isso um pouquinho. Primeiro, entrando em relação à Toro, o que a gente tentou combinar é um jeito muito fácil de investir, então a gente acabar com todas aquelas complexidades desnecessárias que existem, permitir que a pessoa consiga investir de maneira diversificada. Então hoje a gente tem ações, fundos imobiliários, ETFs, fundos de investimento, centenas de opções, todos os emissores praticamente de renda fixa, tesouro direto, né? Então a gente ter essa diversidade para permitir que a pessoa possa ter um portfólio completo e, ao mesmo tempo, fazer isso com taxa zero, né? Que para a gente é o terceiro pilar. A gente precisa conseguir entregar um custo baixo, a gente tem corretagem zero para todos os produtos, aí a gente faz a devolução integral do cashback, do repasse de taxa de administração dos fundos de investimento. Então, o que isso quer dizer? Né? Quando a sua corretora ela te vende um fundo de investimento, o fundo de investimento paga a sua corretora com a parte da taxa de administração. O que a Toro faz é a gente devolve 100% do que a gente recebe mensalmente em dinheiro. Não é ponto para gastar depois, não é programa de benefício, é dinheiro na sua conta para você poder reinvestir do jeito que você quiser. Né? E aí a gente ganha na taxa de performance, como todas as outras corretoras e gestoras, né? Na visão da gente estar alinhado com você no longo prazo. Um último ponto disso tudo é a combinação de educação e assessoria. Né? Apesar da gente não ter agente autônomo, da gente não ser uma corretora que tem esses representantes comerciais, a gente tem uma assessoria de qualidade.
Inclusive foi eleita como uma das indicadas ao Prêmio Reclame Aqui 2020, ao lado de outras excelentes.
Duas corretoras, uma delas com esse foco mais de cliente milionário. E com a parte de educação combinada, a gente nasceu como uma empresa de educação e continua sendo. Né? Então isso nunca mudou, a diferença é que hoje a gente tem mais ferramenta para fazer isso. E sobre a parceria com o TradeMap, assim, é algo muito especial, porque desde o começo a nossa conversa não era sobre como vai ser bom para a Toro, como vai ser bom para a TradeMap, era como vai ser bom para o cliente. E para depois, pô, conseguimos colocar de pé algo que é espetacular para o cliente, agora a gente pensa como é que a gente faz o negócio funcionar. E o que é legal aqui? Vocês vão ter a oportunidade de ter 3 meses de graça do TradeMap Explorer, então a Toro vai pagar para vocês o TradeMap. Para isso, vocês só precisam ativar a conta na Toro, né? Então, enviar recursos, qualquer valor que vocês enviarem para a Toro, vocês já passam a ter acesso ao TradeMap Explorer por 3 meses ou Trade Pro 1 mês gratuito. Então, não adiantava falar para vocês ativarem na Toro se vocês não tivessem benefícios aqui, senão não é bom nem para mim nem para vocês. Então, o que a gente fez é essa série de benefícios, que é corretagem zero para todos os produtos, cashback integral da taxa de administração, do repasse da taxa de administração de fundos, e esse atendimento de qualidade, que inclusive hoje é via WhatsApp para clientes que investirem mais de R$5.000. Né? Então, eu acho que esse é um pouco da combinação. E no fim, esse propósito aqui, que é de gerar liberdade para vocês e que a gente tenha juntos uma jornada de longo prazo. Né? Quando a gente falou aqui muito investimento longo prazo, é assim que a gente vê cada um de vocês.
Galera, quem tá curtindo esse conteúdo aqui, por favor, né? Tá ouvindo aí pelo Spotify ou outra plataforma, pode compartilhar aí nas suas redes sociais, marca o TradeMap, marca a Toro aí também nos seus stories, tudo isso vai ser bem legal. E bom, pessoal, acho que foi muito bom o papo aqui, deu para agregar muito valor, tanto em relação ao mercado, como também para todos aqui que nos ouviram entenderem dessa parceria aí entre o TradeMap Toro e aquela coisa, né? Nós aqui do TradeMap somos um hub do mercado financeiro e a grande ideia é prover o de melhor para os nossos investidores, né? E claro, nós só vamos se vincular, a gente só vai fazer negócio com aquelas pessoas que nós vemos ali, bons ideais, assim como nós. Então, é muito bom ter a Toro como parceira aqui, TradeMap. Espero que, enfim, assim como já está sendo, muitas pessoas migrando para Toro, usando TradeMap e tudo mais, e tudo isso acaba sendo interessante, porque a gente tem muito da parte quantitativa aqui, tecnologia e tudo mais, e vocês têm esse braço aí para ajudar realmente ali o investidor a tomar suas decisões, ter ali uma assessoria mais personalizada, a bem dizer, até pelo próprio WhatsApp e inúmeros outros bônus que vocês disseram aí. Então, acho que tudo isso é muito bom e queria que vocês deixassem as suas considerações finais para nós fecharmos aqui esse podcast, mas queria já de antemão agradecer pela presença de cada um de vocês, né? Uma presença virtual, né? Estou aqui em São Paulo, eles estão lá em BH. Eu queria que vocês, enfim, deixassem as considerações finais de vocês.
Bom, Rodolfo, a gente queria, antes de mais nada, expressar a admiração pelo projeto de vocês na TradeMap. Isso é um negócio realmente muito bacana. A gente acha que o mercado brasileiro está passando por uma grande transformação nesse ambiente de investimentos e essa admiração que a gente tem por vocês e a chance da gente fazer essa parceria agora é um negócio que deixa a gente realmente muito feliz. Acho que a gente tem objetivos que são muito parecidos, a gente pensa de uma maneira também que é bastante semelhante. Nós estamos, diferente, né, das grandes instituições tradicionais, nós estamos preocupados, antes de mais nada, com o bem-estar do cliente, do investidor, e estamos trabalhando aí que para a população brasileira cada vez tenha um portfólio, né, que tenha um desempenho melhor e que consiga atravessar qualquer tipo de situação. Então, a gente fica realmente muito feliz de poder estar aqui com vocês. A ideia de estar aqui dividindo, né, conhecimento, dividindo opiniões, conversando, é um negócio que deixa a gente bastante feliz, então estamos à disposição aí, para a gente é um prazer a gente voltar a fazer isso aí no futuro também. E, cara, novamente, queria só que o pessoal sempre lembrasse daqueles três principais conceitos, né? A mensagem final seria, pessoal, longo prazo, carteira diversificada e aportes recorrentes. Se vocês lembrarem desses três pontos, a chance de você ter uma carteira que vai bem no longo prazo, ela já aumentou aí em quase 90%. Então, essa aí acho que é a sugestão final para vocês.
Boa. Minha consideração final é colocar que a gente, putz, falou super aqui da Toro, da parceria, mas eu queria ressaltar também que a gente tem super humildade e flexibilidade para aprender com o feedback de vocês. Então, quem tiver alguma sugestão, vamos criar uma parceria com o TradeMap e uma Toro, co-criar ela com vocês. Então, podem mandar feedbacks nas nossas redes sociais. A gente tem super humildade para aprender e evoluir, porque a gente sabe que a gente ainda está no começo dessa trajetória. E sobre os conselhos, né, eu colocaria, acrescentaria em tudo que o André colocou, de nos momentos mais difíceis vocês vão ser testados. Tá? Então, tudo que vocês estão aprendendo aqui foi testado na pandemia, vai ser testado de novo. Nesse momento, não se esqueça de ter controle emocional, serenidade e um propósito que faça vocês continuarem mesmo quando o mundo parece estar desabando em volta de vocês. Né? Isso faz parte da... Eu aprendi isso não só no mercado financeiro, aprendo isso diariamente na vida como um todo, eu acredito que vocês também. E, sem dúvida, esse é o caminho para a gente ter uma vida cada vez com mais liberdade e um futuro financeiro mais próspero.
Obrigado, pessoal. Obrigado a todos vocês que ouviram aqui o TradeCast.
Valeu.
Agradecemos por ouvir mais um TradeCast. E não se esqueça, acompanhe nosso Twitter, @TradeMapApp.